Estado Geral, com Diogo Schelpe.
Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia a todos.
Bom dia.
Diogo, há pouco nós colocamos aqui no ar alguns áudios, trechos de áudios que a revista Veja divulgou ontem à noite com o ex-tenente, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, conversando com alguém, não sabe com quem, mas ele nos áudios fala que estaria havendo uma narrativa pronta da Polícia Federal, do próprio ministro Alexandre Moraes, com sentença pronta em relação a ele nessa história da tentativa de golpe. E que consequências você vê com esses áudios vindo a público? Já sabe que o Mauro Cid vai ser chamado para um novo depoimento hoje.
Assim, potencialmente, a consequência mais grave do conteúdo desses áudios, que não foi negado pelos advogados de Mauro Cid, é contra o próprio Mauro Cid. Se os efeitos do acordo de delação forem anulados por causa do que ele disse, ele perde os benefícios da delação. Porque para ter os benefícios, ele não pode ter mentido. E se ele diz que falou sobre coisas que não sabia ou que não aconteceram, ele pode estar incorrendo em mentira. E quais seriam esses benefícios? Eles não foram divulgados, mas consta que ele pediu, né, pleiteou o perdão das penas, ou pelo menos uma redução significativa do tempo de prisão, e também imunidade dos familiares que estiveram envolvidos nos episódios investigados. É o caso da mulher dele, né, no episódio do certificado falso de vacinação, ou do pai dele, no caso das joias sauditas, que Bolsonaro teria mandado vender, né, é isso que se suspeita, para embolsar o dinheiro. A outra possível consequência, e aí pode se tornar um grande impacto para as investigações em curso, é a anulação de provas obtidas com a delação de Mauro Cid. A delação premiada, ela foi definida pelo STF como um meio de obtenção de prova. Então, é óbvio que quando se anula uma colaboração premiada, você anula as provas obtidas por esse meio, que passam a ser entendidas como provas ilícitas, né, segundo o artigo 157 do Código de Processo Penal. Mas é claro que sempre se pode dar um jeito, né, não se sabe como que isso vai ser compreendido, como que vai, a justiça vai analisar esse caso, né? A Polícia Federal, inclusive, vai investigar agora esses autos, mas é possível também anular apenas os efeitos ou os benefícios do réu no âmbito dessa delação premiada sem impacto sobre as provas obtidas. Ainda é uma dúvida aí qual vai ser o rumo que isso vai tomar. Mas nesse caso, o que está sendo colocado em xeque nos autos revelados não é só o conteúdo do que disse o Mauro Cid, ou se ele falou a verdade nos depoimentos, mas o próprio método da polícia nos depoimentos. O que ele fala sobre os depoimentos é muito parecido, o que ele fala nesses áudios, né, é muito parecido com as críticas que muitos políticos faziam à Operação Lava Jato e também o que ministros do STF têm dito a respeito da utilização do instrumento de delação premiada pela Operação de Combate à Corrupção, né. No ano passado, por exemplo, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, eles chamaram os métodos da Lava Jato de tortura e de pau de arara do século XXI. Para quem faltou nas aulas de história, pau de arara era um método de tortura usado nos interrogatórios da ditadura militar. E os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli argumentavam que a Lava Jato usava a ameaça de prisão, ou melhor, a própria prisão dos acusados, como método de coação para que eles confessassem crimes e incriminassem outras pessoas. Então, o Gilmar Mendes, por exemplo, ele disse no ano passado o seguinte, abre aspas, as pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazer acordo, fecha aspas. Só que muita gente no campo bolsonarista diz que é exatamente isso que fizeram com o Mauro Cid. Então agora vem esse áudio reforçando esse argumento, né? Em um dos trechos, o Mauro Cid diz o seguinte, eles, falando dos policiais federais, já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, né? Vocês devem ter mostrado esse áudio aí. Os advogados do Mauro Cid não negaram que os áudios são verídicos, mas eles tentaram minimizar o conteúdo justamente porque sabem do risco de que o cliente venha a perder benefícios do acordo de delação premiada. Disseram que o que foi dito ali ocorreu em um momento de desabafo e que Mauro Cid não coloca em xeque o funcionamento da PF, da PGR ou do STF. E mesmo que juridicamente isso não afete as investigações, politicamente esse áudio faz um enorme estrago, porque ele corrobora, como eu falei, com essa narrativa bolsonarista, de que há uma perseguição política e que as autoridades policiais e judiciais estão querendo encontrar uma forma qualquer de condenar e prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então está claro que quem vazou esse áudio está disposto a alimentar essa narrativa sem se preocupar em prejudicar o Mauro Cid. Se foi mesmo um desabafo, como dizem os advogados, foi um desabafo para a pessoa errada, né?
Diogo, o ministro Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal retome aquelas investigações ainda sobre a suposta agressão à família do ministro Alexandre de Moraes, que aconteceu lá no aeroporto de Roma, na Itália, em julho do ano passado. Discordando, portanto, de um argumento apresentado pela PF, né, via Procuradoria, de que não haveria indiciamento, já que se trata de crime de menor potencial ofensivo praticado no exterior. O que busca agora a Toffoli nessa nova etapa?
Aparentemente, ele busca reverter um processo que se tornou um vexame, né? Mas com isso ele acaba estendendo o vexame do
Exato.
STF nesse caso, né? Como você falou, a PF entendeu que não havia, né, gravidade suficiente no caso para que pudesse haver um indiciamento. Aquela agressão, não é, aquele que Moraes, né, e seu filho teriam sofrido da família de um empresário no aeroporto de Roma. E é um vexame porque o STF teve, e ele está tendo, né, ainda está tendo, uma postura corporativista, exagerada, né, em relação a um caso que mais se assemelha a uma briga de fila. Mas sabe aquela coisa? Ah, você conseguiu entrar no, no, na, no, na área VIP, eu não, por que que ele pode? Sabe? Mas o STF vem tratando como se fosse um episódio de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Foi assim desde o começo, né? Então, para começo de conversa, o caso nem deveria estar no STF. Nenhum dos acusados tem interrogativa de fora. E a certa altura, o Alexandre Moraes, que é vítima, virou assistente de acusação no inquérito, né? Então, a Polícia Federal investigou, concluiu que não houve lesão corporal no entrevero e nem se falou mais na tese de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Então, obviamente, é um exagero que, de certo ponto, se tratava o caso como se estava tratando os casos dos réus dos atos de 8 de janeiro. O que a Polícia Federal encontrou foram indícios de injúria real, mas considerou que, por ser um crime menor e que por ter sido cometido no exterior, não justificava fazer um indiciamento. A PGR discordou do entendimento da PF e, no despacho, o Toffoli, que é o relator do caso, disse entender que o que aconteceu no aeroporto foram atos de hostilidade de gravidade considerável. Essa foi a expressão usada. E que é preciso investigar, inclusive, se houve manipulação de um vídeo do episódio que foi encontrado em um celular na casa dos investigados. Mas é uma situação surreal. Você tem uma situação de injúria em que os investigados são tratados como grandes criminosos. A gente viu batida policial na casa deles, apreensão de celular. Eu nunca vi um suspeito de injúria passando por isso. E mais, que importância tem para a investigação um vídeo no celular dos investigados que nunca foi divulgado, né? O Toffoli acatou o entendimento da PGR e agora ele pede que ordena que a PF continue a investigação e estende o vexame, porque em uma democracia é essencial que a Suprema Corte seja vista pela população como isenta. Quando a Corte dá um caso como esse, né, um tratamento excepcional, exagerado, que não condiz com a relevância do tribunal, só porque um dos afetados é um dos seus integrantes, a impressão que fica é de que eles estão, de fato, atuando em causa própria.
Muito bem. O Diogo, vamos falar também, tá havendo uma onda aí de pesquisas, né? Saiu mais uma rodada agora do Datafolha, novamente desfavorável ao presidente Lula. Por exemplo, o Datafolha mostra que hoje 35% consideram o governo ótimo ou bom, mas eram 38% em dezembro. 33% avaliam a gestão como ruim ou péssima, eram 30% em dezembro. E 30% consideram o governo regular, isso aí não mudou em relação a dezembro, a mais de erro de 2 pontos. O que chama atenção é que tem um empate técnico entre os que avaliam a gestão como ruim e os que ruim ou péssima e aqueles que consideram ótimo ou bom. Tem um empate técnico.
Exato, né? Essa pesquisa ela vem se somar a outras pesquisas que foram divulgadas nas últimas semanas sobre a opinião da população sobre o governo, né? E todas elas apontam para uma queda na avaliação positiva da gestão Lula. E como você falou, não é, assim, nessa pesquisa Datafolha, a piora da popularidade do governo ela varia dentro da margem de erro, mas a situação ruim se comprova quando a gente analisa justamente esse dado, que é a diferença entre a aprovação e a desaprovação. Então, ele tem um saldo positivo de 2 pontos percentuais, mas essa vantagem já foi de 8 pontos percentuais. Ou seja, a proporção daqueles que aprovam e daqueles que desaprovam o governo Lula está praticamente empatado, né? Como você bem observou. Então, essas pesquisas alertaram, né, o governo de que é preciso melhorar a comunicação, que é preciso falar dos programas para a população, das obras, dos investimentos, dos sinais de melhoria da economia. E eles querem que os ministros coloquem o pé na estrada, rodem o Brasil para mostrar o que foi feito. Então, está sendo feita uma avaliação, por parte do governo, de que os bons números da economia ainda não estão se refletindo na realidade das pessoas, o que leva um tempo para acontecer, ou que essa melhora não está sendo atribuída ao governo. Mas tem um outro dado interessante nessa pesquisa, que mostra, que há uma relação muito grande dos índices de aprovação e desaprovação com a polarização entre Bolsonaro e Lula, não é? E a própria atitude de Lula tem sua parcela de culpa nisso. Ele vem alimentando essa polarização com Bolsonaro, né? Fala muito do Bolsonaro, coloca muito o Bolsonaro em evidência, faz isso desde o início do governo, por exemplo, com aquele episódio da acusação de furto dos móveis do Palácio do Alvorada, que foi assunto ontem, né? E que veio estourar agora. Então, quando ele faz declarações também acima do tom em política externa, como na crise diplomática com Israel, ele dá também munição para a oposição explorar essa percepção de duplo padrão moral de Lula nas relações exteriores e alimenta essa polarização, né? E o próprio Lula já disse que ele precisa explorar a polarização para obter resultado eleitoral nesse ano de eleições municipais. Só que o que a gente está vendo é que essa polarização favorece os índices, de impopularidade do seu governo, ou seja, prejudica a aprovação do governo. Então, o Bolsonaro, ele enfrentava isso quando ele era presidente, foi um dos grandes erros que ele cometeu. Ele estimulava a polarização, isso aumentava a lealdade da sua base de seguidores, mas, por outro lado, aumentava a rejeição ao seu governo, né, por uma parcela significativa da sociedade. Então, quem governa com base na polarização, ele semeia a desunião e acaba reduzindo a sua margem de aprovação popular. Ele solidifica aqueles que o seguem, mas ele aliena aqueles que, enfim, que não gostam, enfim, não simpatizam com a postura. Então, o Lula precisa decidir se ele governa como se estivesse em campanha eleitoral permanente ou se ele governa de olho nos resultados para a população. E aí ele consegue, de fato, angariar a simpatia, né, de uma margem maior dos brasileiros, cumprir a promessa de unir o país e conseguir colher mais popularidade ali mais para frente.
Muito bem, assim fechamos a semana com o Diogo Schelp, que está aqui com a gente às segundas, quartas e sextas, e todas as colunas você pode ouvir no radioeldorado.com.br, você encontra também lá no portal do Estadão e nas plataformas de áudio, Estado Geral, Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até segunda.
É segunda.